Estamos em condições de iniciar agora. Estamos em condições de iniciar a reunião, ou reiniciar, melhor dizendo, mas iniciar esta audiência que aqui na Comissão de Agricultura e Mar é feita com a presença da APA Arroz, Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, que dirigiu uma solicitação no sentido de que esta audiência acontecesse na Comissão de Agricultura e Mar, com o objetivo de apresentar as razões que estão na base da pretensão da APA Arroz em utilizar o centro de secagem da EZEPAC em Alcácer de Sal. Queria cumprimentar em nome da Comissão da Agricultura e Mar e em nome também do Presidente, eu sou Vice-Presidente, o Presidente Vasco Cunha de momento não está, mas será muito curto prazo, presido eu aos trabalhos, naturalmente, em substituição do Sr. Presidente, saudar a presença da APA Arroz na Comissão e dizer que é com todo gosto que seguramente todos os partidos aqui vão ouvir aquilo que são as razões que têm para apresentar sobre esta matéria e, naturalmente, depois cada grupo parlamentar questionará ou comentará, como muito bem entender, a intervenção inicial. E, portanto, saúdo o Sr. Engenheiro Fernando Serpa Pimentel, que é o Diretor, e o Sr. Engenheiro João Reis Mendes, pela presença, como dizia. De acordo com aquilo que são as regras e a metodologia que temos estabelecidas para estas audiências, normalmente 15, 20 minutos para uma exposição inicial daquilo que são as razões que os trazem a esta Comissão, 5 minutos, grosso modo, a cada grupo parlamentar para uma intervenção sobre a matéria e depois mais 15 minutos finais para encerramento. Encerramento que tem como objetivo, essencialmente, responder ou complementar às questões que são colocadas ou complementar a intervenção inicial. Eu não sei quem vai usar a palavra, em primeiro lugar, Sr. Engenheiro Fernando Pimentel, será? Sim, senhor. Portanto, tenho a palavra, 15 minutos mais ou menos, para expor as razões desta audiência. Faça favor.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, por nos receberem aqui. E nós trouxemos alguns documentos que pretendíamos apresentar que dão uma ideia do que é, em primeiro lugar, do que é a APA Arroz. Há, portanto, um memorando que foi feito para explanar mais ou menos o que é a APA Arroz, o que é que se dedica, o que pretende. Depois, para complementar, também temos um memorando que relata um pouco os diversos passos que foram dados a partir de maio de 2000, depois da extinção da EPAC, e onde se mostra, de facto, que nós sempre estivemos muito ligados àquelas instalações e as razões por que pretendemos continuar. Também a seguir, também para terem, complementar também um pouco mais o que é a APA Arroz, e nós temos, enfim, dentro dos 30 sócios que temos, de arroz são 21 que fazem arroz, alguns têm instalações de secagem próprias, outros não têm. E aparece aqui também uma folha onde tem, em termos médios, o que é que tem sido habitualmente a nossa atividade de secagem, sendo que, não tendo instalações, temos sempre recorrido a instalações de outros. Umas delas, este centro de secagem, desde o ano 2000, e outras instalações da zona. E aqui vê-se também que o volume de arroz que se seca de sócios que não têm secador é pouco menos de metade do total do volume de arroz que são secos através da APA Arroz por não sócios. Isto é importante porque prova que, de facto, a APA Arroz não se dedica só a prestar serviços aos seus sócios, mas a todos aqueles que, por algum motivo, necessitam de um apoio. E, finalmente, também, enfim, um elenco de compromissos da APA Arroz, no caso de nos ser entregues estas instalações, dado que sabemos que é uma preocupação geral, e nossa também, que os pequenos agricultores da zona da Comporta, que têm utilizado connosco também aquelas instalações, possam continuar a utilizar, enfim, e que a utilização que eles fazem seja perfeitamente clara e que não haja prejuízo para eles, julgamos que, antes pelo contrário, poderá vir a haver benefícios. Pronto, isto era uma pequena introdução, eu passava a palavra aqui ao diretor técnico para avançar um pouco mais na explicação daquilo que a APA Arroz faz e há quanto tempo faz já.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela... Foi um bocadinho mais adversário. Obrigado por nos terem recebido. Ora bem, a APA Arroz foi fundada em 98 com 20 agricultores. É reconhecida como agrupamento de produtores desde essa data, desde setembro de 98. E funciona como central de vendas. Portanto, faz a concentração da oferta e consegue, por essa via, um melhor resultado no preço de venda do arroz que faz refletir no agricultor. De seguida, esta funcionalidade foi alargada a outras. Depois de estarmos juntos, percebemos que podíamos fazer outras coisas. Começámos a comprar adubos, sementes e pesticidas em conjunto. Portanto, passámos a funcionar como uma central de compras. E um terceiro passo foi a prestação de serviços de assistência técnica para fora do universo dos 20 sócios. E fazemo-lo neste momento a 13 mil hectares de exploração agrícola, dos quais perto de 6 mil são arroz. Portanto, atualmente temos um corpo técnico de licenciados que presta assistência técnica para sócios da APA Arroz e para não sócios da APA Arroz no Alentejo, no Algarve e no Ribatejo. Portanto, temos, como lhe disse, 13 mil hectares. Evidentemente, temos outros projetos em mão. Temos um projeto de uma indicação geográfica de proveniência, que é o arroz de Alcácer, que está no Ministério da Agricultura e que corre um processo de reconhecimento nacional e depois comunitário. Temos uma marca própria já de arroz branqueado, estamos a ensaiar a possibilidade de fazermos um produto regional. Temos, nesta altura, a presidência da Associação de Arrozicultores de Portugal e temos a presidência de uma organização interprofissional que se chama Casa do Arroz, foi constituída há cerca de um mês e que também temos a presidência. É uma organização que pretende juntar a produção, a distribuição, a indústria e o consumidor num mesmo fórum, de forma a pensarmos o negócio do arroz em conjunto e de uma só forma. Portanto, isto em termos gerais é o que fazemos e portanto, temos quase 15 anos de vida. E desde 2000 que utilizamos a instalação de secagem da EPAC. Os três primeiros anos em regime de exclusividade, um protocolo em que nos comprometemos desde essa data em secar toda a gente que nos aparecesse para secar arroz, e sempre o fizemos, e a partir da transição do património da ex-EPAC para o INGA e para o IFAP, passámos a funcionar como clientes, em conjunto com uma outra associação que conhecem. Nos últimos três anos, funcionámos também com um protocolo de gestão partilhada entre a APA Arroz e a Associação do Distrito de Setúbal. Neste momento, estamos interessados em utilizar, aliás, como o processo começou por aí, nós em 2000, está aí no dossiê que foi distribuído, apresentámos uma proposta de compra à Comissão Liquidatária da EPAC, conseguimos chegar a um valor consensual entre o grupo de agricultores para fazer essa proposta, mas nunca foi possível concretizá-la. Entendemos que hoje o peso que a APA Arroz tem, quer em Alcácer, quer no setor do arroz, tem mais que razões para poder usar e fazer usar em benefício de todos os agricultores da região aquele secador, porque faz pouco sentido fazermos um projeto para criar uma nova instalação quando existe ali uma... Já existem algumas e aquela, estando ali, está de alguma forma desaproveitada. Portanto, para já, era o que eu tinha para vos dizer.
Muito bem, e com a rapidez e com a eficácia nesta apresentação inicial, e portanto... restará na parte final ainda mais tempo para poderem usar nesse ensaio. Vamos então agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar vai intervir o Partido Social Democrata. O Sr. Deputado Pedro Dor Ramos, se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, enfim, com gosto que os vemos aqui. Enfim, recordar, enfim, para quem não conhece, eu sou de um concelho praticamente vizinho mesmo, numa parte, Santiago de Cacém, e tive a oportunidade de conhecer e conheço com alguma profundidade a atividade da APA Arroz. Aliás, já tivemos algumas reuniões e conheço bem o trabalho, não só em prol dos seus sócios, mas também em prol de terceiros, nomeadamente com a assistência técnica que têm prestado. Aliás, olhando para o vosso memorando, percebe-se bem a evolução que foram fazendo no sentido, de facto, de prestar um serviço cada vez mais integrado. E isso é de louvar, enfim, numa atividade em que se requer muita assistência, em que se requer músculo para se conseguir ser competitivo e conseguir ter o maior proveito na sua exploração. Bom, olhando também um pouco para a principal questão que vos traz aqui, penso eu, que tem a ver com a questão do SIL, da EPAC, da ESEPAC,
da utilização.
A verdade é que, olhando para isto, percebemos que foi um processo com vários avanços e recuos. Desde 2003, em que há um despacho do seu ministro, a terminar que o INGA, enfim, para que em articulação a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal consiga fazer a avaliação das condições de utilização dos silos para, enfim, preservar de alguma maneira as produtores da herdade da Comporta e de Val do Sado. Enfim, acho que o despacho diz qualquer coisa desse género. A verdade é que percebemos desde logo aí que houve, ao contrário de outros pontos do país, alguma discrepância relativamente e alguma discriminação relativamente à APA Arroz. Isso aconteceu, enfim, foi dado prioridade a outro tipo, a outra associação, mas ao longo do tempo, enfim, percebendo também aqui a determinação que a APA Arroz teve, evoluiu-se para uma situação de gestão conjunta, isso foi evidente, a partir sobretudo de 2007, mas desde essa altura houve também, e percebendo do documento que nos entregaram, houve alguns avanços e recursos, nomeadamente com os seus ministros, no sentido de saber se era vendido, se não era vendido, se havia uma gestão conjunta, se havia ou não uma cedência, e andámos nisto muito tempo. Percebemos que, inclusive, houve um ministro, pelo menos, que num espaço relativamente curto de tempo, a fazer fé no que aqui está escrito, que mudou de opinião relativamente a uma cedência e depois avançou para a venda. Bom, e chegámos este ano, onde todos soubemos da asta pública. Esta asta pública foi tornada pública. Também foi tornado público que foi cancelada ou adiada ou está em banho-maria. Bom, e a questão que se coloca é uma questão de utilidade. Percebe-se que a utilização da APA Arroz é intensa, de facto, esse equipamento ajuda bastante a APA Arroz. A APA Arroz, e é uma pergunta concreta que faço, se paga alguma coisa por essa mesma utilização? Enfim, é importante saber isto. E se a Associação também paga, a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal também paga por essa mesma utilização? De modo é que dividem nessa gestão conjunta, de modo é que isso é dividido? E depois perceber, de alguma maneira, se continuam determinados, a APA Arroz continua determinada em ter a cedência dessa mesma, fazendo investimentos e permitindo, de alguma maneira, que os pequenos agricultores, enfim, e a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal possam também eles ter essa mesma utilização. Ou seja, se, de alguma maneira, tendo a cedência e por que período de tempo é proposto, porque já houve também propostas desse nível, salvo erro, 30 anos que se falava na altura, gostaria de perceber, havendo essa cedência, se isto neste momento ainda está em cima da mesa, ou seja, depois da sua anulação, se essa anulação foi por uma questão técnica ou foi por uma questão política, enfim, gostava de saber a vossa opinião também, mas se a cedência ainda está em cima da mesa neste momento, se houve alguns contactos da APA Arroz com o Ministério para perceber em que ponto é que estamos, e de alguma maneira acautelar também, porque, enfim, penso que a APA Arroz tem interesse em que os pequenos agricultores também tenham naturalmente acesso mas a coberto numa situação que é uma situação de alguém que quer efetivamente pagar por isso e ter essa assistência. Portanto, é importante resolver o assunto, naturalmente, enfim, sendo da região, esta é uma questão muito sensível, e tendo aquele equipamento sendo primordial para uma cultura que é muito dominante na zona de Alcácer do Sal, também em Santiago Cacém, nós temos também muito arroz em Santiago Cacém, nomeadamente em São Domingos da Serra, mas era muito importante, de facto, que isto fosse resolvido e perceber, de alguma maneira, este equilíbrio que tem que existir e saber, do ponto de vista da repartição de custos, como é que neste momento está a funcionar e como é que funcionaria no futuro. Muito obrigado, porque esta situação, de facto, tem que ser resolvida e eu espero que a cedência ainda esteja em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Ramos. Agora tem a palavra o Partido Socialista, deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e o Diretor Técnico da APA-Arroz e dizer que, ao ler isto, de facto, a primeira observação que tinha a fazer é realmente é pior uma não decisão do que uma má decisão. É de facto impressionante como é que, ao final de 10 anos, não há uma decisão. E, portanto, gostava de começar por dizer isso, porque qualquer que fosse a decisão, provavelmente as partes interessadas já teriam tomado decisões de investimento ao longo destes últimos 10 anos, provavelmente em circunstâncias muito mais favoráveis do que aquelas que temos neste momento. E, portanto, uma não decisão é sempre a pior das soluções para os problemas. E, portanto, a primeira coisa que eu gostaria de sugerir aos partidos da maioria era que fizéssemos tudo para que houvesse uma decisão. Estamos a reconhecer? Não, não. Comecei por dizer que a pior coisa é não haver uma decisão. Portanto, não estou...
Eu acho que...
Estou a dizer exatamente aquilo que penso. Em segundo lugar, também uma segunda constatação, que é, realmente, neste país é difícil haver cooperação. Também se mostra, por este é um bom exemplo, de como é que no setor privado existe uma enorme dificuldade de chegarmos a entendimento até para gerir um equipamento que está disponível e que tem. Bom, e portanto, eu acho o contributo que creio que vale a pena darmos no sentido de uma intervenção da Comissão vai no sentido de expor, certamente o Ministério conhece tão bem ou melhor do que nós esta situação. Já ouvimos a outra parte esteve nesta Comissão, expôs as suas posições. Eu, sinceramente, não conheço a situação profundamente, porque, ouvindo uma e outra parte, a ideia com que fico é que o interesse público prevalece relativamente aos interesses privados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu creio que nestas circunstâncias, provavelmente, a venda é a pior das soluções. Mas isto estou eu a avaliar quem não conhece profundamente a situação. Isto é, a partir do momento em que isto for vendido a qualquer das partes, há uma outra parte que deixa de ter acesso ou tem um acesso caro ao equipamento. Isto é, tem que gastar... muito, mas era uma explicação que naturalmente gostava que me desse, porque eu, como digo, não conheço profundamente a questão. E, portanto, eu acho que vale a pena, junto do Ministério, ficarmos a saber exatamente as contas disto, como é que o Ministério vê esta situação e que esta questão de vender ou não vender, de ceder ou não ceder, não seja apenas para deixar de ter um custo, isto é, que seja uma decisão que suporte, de facto, uma atividade que é importante na zona e que tem vários interesses em conflito e que é necessário rapidamente resolver. Acho que é isto que me apraz dizer e espero que, naturalmente, seja resolvido rapidamente, para interesse de todos. É o que acho que devo dizer agora.
Tem a palavra agora o CDS, PP, deputado Abel Batista, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores diretores da APA-Arroz, Sr. Engenheiro Fernando Pimentel, Sr. Engenheiro João Mendes e as informações que aqui nos trazem. Eu sei que já foram recebidos pelo CDS e no grupo parlamentar do CDS, até pelo nosso presidente do grupo parlamentar, o deputado Nuno Magalhães, a quem já tiveram a oportunidade de expor a vossa questão. O que aqui me apraz registar, há aqui duas considerações, apesar de tudo. Há aqui um problema existente há algum tempo relativamente à questão do centro de secagem de Alcácer do Sal, que tem vindo a ser utilizado conjuntamente por duas entidades que neste momento se questionam se deve, qual delas deve ser ou se devem ficar em conjunto. E posta a asta pública relativamente a esta matéria, colocava-se aqui eventualmente algum problema, não só económico, como eventualmente social, no desenvolvimento desta asta pública. E eu acho que, ao contrário do que diz aqui o deputado Miguel Freitas, às vezes é preferível ter alguma cautela na decisão do que tomar decisões precipitadas. Eu acho que aqui, eventualmente, o Governo teve bem, no sentido de, tendo tomado conhecimento desta situação, ter suspendido a asta pública, no sentido de averiguar e verificar qual era a melhor solução. E sobre essa matéria não direi mais nada, porque não sou do Governo, não sou membro do Governo, e não me compete a mim justificar os atos do Governo, apenas estou a fazer uma leitura daquilo que foi feito. E espero até que, das conversações que a APAROS vá tendo com o Governo, consiga até aqui ter melhor e maior informação. Mas eu gostaria de saber, da vossa parte, uma informação. Nós estamos aqui a falar de duas instalações. Esta mais em concreto, relativamente ao centro de secagem de Alcácer do Sal e também de Águas de Mouro. É, na vossa perspectiva, primeiro, possível que o mesmo concessionário tenha rentabilidade se estiver nos dois, ou é possível haver aqui uma concessão repartida dos dois espaços? Ou seja, haver uma entidade a ficar com um e outra entidade a ficar com o outro. Uma associação de produtores, no caso da APAROS, a ficar com um, e a associação dos agricultores do distrito de Setúbal a ficar com outro. Isto é viável ou é possível, na vossa perspectiva? E a ser viável, já agora, permita-me também ouvir a vossa opinião. Se isto fosse possível, eu não sei se é, mas se isto for possível, quem é quem relativamente a cada uma das instalações, na vossa opinião? Porque há aqui uma questão que, como membro desta comissão, me preocupa. É que a atividade agrícola é uma atividade que nós há muitos anos queremos implementar no país, queremos incrementar e queremos sustentar no país. No caso do arroz, nós somos deficitários na produção do arroz para aquilo que precisamos de consumir. Temos capacidade de produzir mais. Temos capacidade de produzir melhor. Queremos, e isso é um discurso que vamos tendo todos ao longo dos anos, e quando digo todos, acabo por incluir aqui todos os partidos aqui do Parlamento, é de que devemos incrementar a produção nacional. E, portanto, temos que ter aqui a noção de que, ao entregar espaços, que eles sejam entregues com este objetivo. Produzir mais, produzir melhor, sermos mais eficazes, até também com aquilo que é uma decisão que consta do programa de governo, que é dar um maior apoio às entidades do setor agrícola, nomeadamente as associações de produtores.
Como hoje os tempos estão a ser muito bem geridos, eu até estou na expectativa de que isto seja um hiato de reflexão, é só por causa disso. Tenho agora a palavra o Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria também cumprimentar os senhores diretores da APAROS. Esta questão dos secadores de arroz e dos secadores de Alcácer e de Águas de Mouro, nós temos acompanhado esta matéria. E tornou-se uma questão relevante e bastante importante no âmbito daquilo que é todo o processo do arroz, a capacidade de secagem que os pequenos e os médios agricultores adquiriram com a gestão daqueles espaços e até como instrumento importante da regulação do preço do arroz, precisamente naqueles produtores que têm menos, por serem mais pequenos, têm menos capacidade também de resistir àquilo que são os problemas relacionados com a questão do preço. Este processo e esta gestão que, julgo saber, decorreu pelo menos ao longo dos últimos 9 anos, a atribuição que foi feita em 2003 à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, de produtores que não tinham possibilidade de secar de outra forma e em articulação, até como já aqui foi referido, julgo que seria uma linha de secagem que utilizava a APAROS, dos seus associados que não tinham essa possibilidade, porque também do que consegui perceber do vosso dossiê, alguns associados da APAROS têm capacidade própria na secagem. Este processo, depois que, aliás, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, que fez alguns investimentos, foi fazendo investimentos nos processos e na gestão que fez daquele espaço, depois iniciou um processo negocial no sentido de poder consolidar a gestão do espaço, que foi interrompido pela questão da asta pública, aliás, como é aqui reconhecido, que depois também as negociações com a administração fizeram com que fosse retirada da asta pública. Nós defendemos que é importante que a gestão, que seja feita uma gestão pública desse espaço como forma de estímulo também e de melhor controle da atividade, e entendemos que aquele que era o processo que estava instalado servia muito bem os interesses, uma vez que as entidades acabavam por fazer, tanto os agricultores que têm relações com a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal como a APA Arroz podiam utilizar o espaço. Por isso, não havemos razão para que houvesse essa alteração, aliás, ela devia ser intensificada, e é também nesse sentido que apresentámos aqui na Assembleia da República um projeto de resolução que está neste momento na Comissão a sugerir que o Governo faça a atribuição da gestão daqueles espaços dos centros de secagem da Alcácer do Sal e Águas de Moura à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Terminamos esta ronda pelos vários partidos e, portanto, de acordo com a metodologia estabelecida, eu novamente dou a palavra, julgo que ao Sr. Engenheiro Fernando Pimentel, para as considerações finais que entendam nesta audiência.
Muito obrigado e muito obrigado a todos pelas perguntas que fizeram e pelas exposições. Eu passaria a responder, provavelmente não vou responder um a um, mas vou tentar fazer isso porque há coisas que são mais ou menos comuns. Em relação às questões expostas pelo PSD e, antes de mais nada, a utilização até agora não tem sido paga, isto é, o IFAP não tem recebido qualquer renda pelas instalações. Mais, o IFAP faz inicialmente o pagamento de algumas despesas, nomeadamente eletricidade, e depois manda a fatura, que é suportada por nós. Portanto, não há um custo da utilização das instalações. Há custos que são repartidos proporcionalmente à quantidade de arroz que é seca entre a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal e a APA Arroz. Custos esses que são mão de obra, que são manutenções, algumas manutenções, que são consumo de combustíveis, eletricidade, meios de comunicação, etc, etc. Bom, uma das dificuldades, e isto agora é muito geral em relação às intervenções todas, uma das dificuldades que nós temos tido nesta convivência com a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal, e eu digo que é uma dificuldade, não é uma impossibilidade, é, de facto, desde que a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal tem feito mais ou menos a gestão, embora partilhada, mas tem feito mais ou menos a gestão, tem havido uma dificuldade que é a rentabilização das instalações. E isto para nós é extremamente importante. Porquê é que eu digo isto? Porque as instalações têm capacidade de secagem perfeitamente suficiente para o conjunto dos agricultores da APA Arroz e os agricultores do Val de Alcácer, do Val do Sado, associados da Associação do Distrito de Setúbal, que não são muitos. Aliás, vê-se, julgo que um dos pequenos quadros que apresentamos, vê-se a quantidade que cada um de nós tem feito, mas chegaria, em termos de secagem, nunca chegará em termos de armazenagem. E esse é uma das grandes dificuldades que temos tido. Já por várias vezes, nós tentámos um acordo para que se investisse em capacidade de armazenagem, o que não tem sido possível, manifestamente. A APA Arroz está disposta a investir em capacidade de armazenagem. E esse investimento em primeiro lugar, potencia as capacidades de secagem, e agora, só um parênteses, aquelas instalações, os secadores têm capacidade para secar 240 toneladas por dia e têm capacidade, o que dará, porque não são todos os dias que nós queiramos a secar 240 toneladas, mas têm capacidade para secar tranquilamente 5, 6 mil toneladas, 7 mil toneladas por campanha. Ora, de arroz úmido. Neste momento, a armazenagem que aquelas instalações têm são, efetivamente, 1.500 toneladas de arroz seco. Portanto, manifestamente insuficiente para a capacidade de secagem que tem. Pronto. E, ao dizer isto, também qualquer gestor que vá para umas instalações daquelas, que não possa aproveitar toda a secagem que tem, vai ter, claramente, uma situação deficitária. Bom, até agora essa situação não se põe porque não pagamos nada pelas instalações. Ninguém paga nada pelas instalações. E, portanto, e aí perguntar-me-ão, mas então os custos reais deixam margem? Eu diria que os custos reais são, neste momento, muito na linha dos custos que qualquer instalação de secagem pratica. Portanto, estamos no break-even se não tivermos que pagar as instalações. A partir do momento em que se tenha que pagar instalações e fazer investimentos, não é possível rentabilizar esses investimentos, a não ser que se seque mais quantidade, que aquilo tem capacidade para. Portanto, eu acho que este ponto é extremamente importante. E digo isto porque é, se quiser, aquilo que mais nos opõe à gestão da Associação do Distrito de Setúbal. Em segundo lugar, também, por mais que tivéssemos continuado, e é outro ponto que é importante, por mais que tivéssemos insistido para que, mesmo não tendo armazenagem, secássemos mais quantidade, que depois negociaríamos com compradores, e nós estamos muito habituados a fazer isso, para tirar lá o arroz logo que esteja seco. A verdade é que nunca foi possível ter as instalações a secar 24 horas por dia. Não foi possível. Nunca tivemos o acordo da outra parte para que tivéssemos mais do que um operador do secador. E isto é outra situação que para nós é completamente... Não tem lógica. Nada disto tem lógica. Bom, posto isto também, outra questão que levantou o PSD foi relativamente à garantia de assegurar aos pequenos agricultores a possibilidade da utilização, tal qual como faz hoje. E nós temos, na parte final do dossiê que vos apresentámos, um elenco de compromissos que já mandámos para o Ministério da Agricultura, em que se vê claramente que não temos qualquer problema em secar todo o arroz que venha dos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores, nos últimos anos, não têm utilizado para mais do que mil e poucas toneladas de arroz. E, portanto, está perfeitamente para ser seco ali, mas dispomos-nos, porque essa foi uma questão que se levantou em 2003, dispomos-nos também a, se eles assim o entenderem, comercializar com vantagem para eles. E porque é que eu digo com vantagem para eles? Porque a situação atual é que eles têm que vender aos compradores, aos industriais que existem em Portugal, e não é a mesma coisa vender 1.000 toneladas de arroz ou vender 8.000 toneladas de arroz. E nós normalmente negociamos na ordem das 8.000 toneladas de arroz por ano. Portanto, temos conseguido sempre preços bastante interessantes. Dir-me-á, mas isso é uma questão de gestão própria do negócio. Sim, mas é útil para os agricultores terem também um pouco de mais rendimentos, porque só isso lhes possibilita de investirem também. Em relação ao Sr. Deputado Miguel Freitas, Claro que nós também consideramos que uma não decisão é muito prejudicial. E foi pena, de facto, enfim, em 2010 tivemos praticamente, o assunto teve praticamente resolvido, e depois acabou por não se poder concretizar, nos mesmos moldes em que se concretizou a cedência de todas as instalações de silos da secagem através da AMPOC. Nunca percebemos muito bem, com toda a franqueza, porque é que algumas instalações, nomeadamente Alcácer do Sal, Águas de Moura, Mora e mais uma ou duas, não foram englobadas nessa negociação. Pensamos que a diferença significativa é que nas outras instalações estavas a falar essencialmente em armazenagem, muita armazenagem, e estas que não foram englobadas não têm armazenagem, têm muito pouca armazenagem, não é? Essa foi também uma das razões que apresentámos na última negociação que fizemos com o Ministério ainda do anterior governo, e que de certa forma nos deixou bastante agradados, é que nós estávamos dispostos a instalar armazenagem, possibilitando inclusivamente uma armazenagem que pudesse servir como reserva estratégica, que é importantíssimo, ou que pode vir a ser muito importante dispor dela. Enfim, infelizmente não foi possível, mas a outra situação é que as instalações com estas demora toda vão-se degradando. A manutenção que tem sido feita até agora é uma manutenção deficiente. Deficiente e insuficiente. E aí, mais uma vez, se levanta a questão se não é nosso ou do conjunto, agora não importa muito, como é que se vai fazer qualquer coisa, peço desculpa pela expressão, mas não vamos fazer filhos da mulher alheia, é complicado, não é? E, portanto, este também é um prejuízo. A situação de venda nunca nos agradou. A situação da asta pública nunca nos agradou. Obviamente que nós iríamos à asta pública. Não sabemos se ganharíamos ou não. Porque há um risco grande. É aparecer alguém que não tem nada a ver com isto e que vai empatar ali dinheiro para um dia mais tarde... Sabe-se lá fazer o quê? A situação é muito boa. Um dia mais tarde, com uma eventual retoma, que nós não sabemos quando é que será, da construção civil e da imobiliária, pode ser muito complicado. Pode ser muito complicado. E lá se vai uma instalação interessante para a agricultura, por água abaixo. E pronto, e só para responder que, de facto, o IFAP tem custos com isso e não é ressarcido por isso. Já agora também vale a pena dizer que recebemos informação, e a Associação de Distrito de Silva também recebeu essa informação, do IFAP, dizendo que iam cortar a partir do dia 31 de maio, iam cancelar os contratos de energia elétrica, água, telefones, etc. E da Câmara também. Portanto, isto também é outra situação que nos preocupa, sobretudo a parte da estação elétrica, porque... E 31 de maio, porquê? Porque 31 de maio acaba o acordo que existe com o IFAP e não há previsão de renovar esse acordo. Já foi renovado o tempo que estava previsto e, portanto, não dá. Relativamente ao CDS, o Sr. Deputado Abel Batista pôs a questão dos dois centros. De facto, existe o centro de secagem e armazenagem de Alcácer do Sal e outro em Águas de Moura. A APA Arroz não tem utilizado, nunca utilizou, o centro de secagem e armazenagem de Águas de Moura, ao contrário da Associação de Distrito de Setúbal, que tem lá o seu polo mais importante de atividade. Pelos números que nós conhecemos, a Associação de Distrito de Setúbal, no seu volume de atividade, terá na casa dos 75% a 80% em Águas de Moura, e 20% a 25% em Alcácer do Sal. E daí, de facto, a nossa opinião é que seria de toda a justiça entregar uma instalação a cada uma. Águas de Moura, Associação de Distrito de Setúbal, até porque a maioria dos agricultores que utilizam, seja para arroz, seja para milho, seja para outro cereal qualquer, não sei se fazem mais ou não lá, mas utiliza muito